Adianta mudar seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, de Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, de Santa Cruz até morrer.
Muito boa noite, torcida mais apaixonada do Brasil. Eu estou me sentindo aquele locutor do intervalo do jogo lá do Arruda agora.
Torcedor mais apaixonado do Brasil!
Muito boa noite, é bom estar aqui de volta, voltando aí do departamento médico, finalmente, para esse pós-jogo de vitória, né? Pós-jogo de vitória. Antes de dar boa noite para o professor Reginaldo, que está aqui comigo. Eu quero falar para vocês que esse programa tem um oferecimento da BC Imobiliária, há mais de uma década, intermediando sonhos e gerando confiança. Do senhor torcedor, o seu espaço de falar de futebol, a inovadora rede social para falar somente de futebol. Da Tec Proteção Veicular, a proteção que você precisa, com a qualidade que você merece. E da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Eu quero dar boa noite a Reginaldo Cabral. E aí, Regi, boa noite. Como é que você está? Jogo está tranquilo? Como é que você está aí?
Pô, foi tranquilo, Matheus. É bom estar de volta, né? Voltando do departamento médico, com esse físico, é Walter, não é? Você é o nosso Walter.
Ronaldo, pô, Ronaldo, me respeita.
Pô, né? Bom, o jogo em si, e a gente vai entrar mais detalhadamente em relação à partida, mas assim, não foi diferente muito do que o Santa apresentou em termos de vontade, de agrupamento. Do jogo passado, não. Acho que apenas a questão do gramado melhor, isso possibilitou tecnicamente o Santa trocar mais passes e tal. Mas o Santa Cruz hoje teve o que não. Ele fez hoje o que ele não conseguiu fazer na semana passada, né? Que foi a questão do. Dá uma aumentada no meu áudio aí. O pessoal tá reclamando aí.
Vou aumentar.
No teste tava tudo ok.
Vá.
Então, assim, o Santa Cruz conseguiu fazer hoje o que ele não fez domingo, que foi não cometer falhas assim excessivas, né? E falhas grotescas assim. Mas o time demonstrou ter compactação para início de temporada, compactação, ter uma questão do
Olha, você tem a calma e não vá pro prato principal, não. É só a entradinha, viu?
Não, claro, claro. É só até a segunda dobra. Então, assim, foi um jogo em que o Santa Cruz fez um bom jogo, acho. Acho que recuperou algumas peças. E para início de temporada, tá bom. Acho que foi um jogo que o Santa Cruz fez a obrigação dele, que é vencer o Maguari, porque o campeonato que o Santa Cruz disputa é outro. E, assim, fantástica é a presença da torcida, né? É uma coisa impressionante, Matheus, assim, 18 mil torcedores numa quinta-feira chuvosa, 8 da noite. Eu achei, assim, espetacular. Eu tenho minhas ressalvas no que tange à questão de torcida. Eu acho que a torcida do Santa Cruz é uma grande ambiguidade, né? Ela é parte da solução e constitui-se também parte de problema, mas é uma coisa assim fora do comum, precisa ser estudado, né? Isso é um fenômeno.
Inexplicável, inexplicável. Eu estava vendo aqui agora, alguém postou num dos grupos. Além disso, assistindo ao jogo, claro que nem todo mundo que estava assistindo o jogo pelo canal Gold era torcedor do Santa Cruz, né? Mas você vê que é um jogo do Santa Cruz, ele atrai a atenção, seja dos próprios torcedores, seja de rivais, seja de quem quer ver futebol. 80 mil pessoas assistindo ao jogo num canal de YouTube. Alguém fez uma postagem lá no Twitter falando que essa audiência estaria disputando em segundo lugar, estaria disputando a liderança com a Globo aqui em Recife. Entendeu? Então você vê que para além do torcedor em estádio, também há uma audiência cativa em casa, seja de tricolores, seja de adversário, né?
Verdade, verdade, Matheus. E eu achei assim, é uma coisa surreal. Imagine se o Santa Cruz tivesse classificado, né?
Exato.
Imagine se o Santa Cruz tivesse classificado contra o Altos. Só que parece que tem um jogo agora contra o Flamengo, né? De Arco Verde.
Isso.
Acho que aí é questão para mais de 25 mil torcedores. E é bom a diretoria do Santa Cruz se organizar para receber o torcedor. O torcedor é cliente e não merece passar pelo que está passando ou pelo que passou. Novamente o torcedor do Santa Cruz para entrar no estádio. Uma coisa absurda. Fotos do banheiro, uma coisa assim, estarrecedora. A gente fica até batendo na mesma tecla, né? Mas a gente vai ter.
Daqui a pouco vou botar a imagem aqui.
Tem muita gente a conversar.
Então,
E uma coisa que me chama a atenção.
só
Fala.
com informação, Regi, o segundo jogo de Santa Cruz vai ser numa quarta-feira, às 19 horas. Eu acho que no final de semana deve estar reservado para calendário para a Copa do Nordeste, né?
Para seletiva ainda, né?
Então, só vai jogar quarta-feira, às 19 horas. Horário ruim, né? Horário ruim.
Ruim, péssimo, porque a turma tá saindo do trabalho, né? Mês de férias, tal.
Não,
Mas a.
eu já acho 8 horas dia de semana complicado.
É verdade.
Muito complicado, mas.
Mas eu acho que passa de 20 mil tranquilo. A minha aposta era 12.746, eu fui bem específico. Mas deu 18, eu achei extraordinário. E vamos embora, né? Conversar sobre o jogo. E acho que a gente tem um time que, relacionado aos outros, Matheus, de anos atrás, é um time bem melhor, né? É um time bem melhor. Veja, nós falarmos de qualidade, nós, torcedores do Santa Cruz, falarmos em qualidade, é até uma coisa meio que complicada, porque qualidade é uma coisa que a gente não tem há muito tempo. Mas, assim, se comparado com os elencos e os times formados nas temporadas passadas, principalmente nas últimas 3 temporadas, esse time disparadamente é melhor. É melhor. Tem mais recurso, né? Tem mais comando técnico, tem mais organização tática. Agora, lógico, a gente não está aqui querendo dizer que esse time é extraordinário e que é para se criar expectativa. Não, a gente sabe muito bem a prateleira que o Santa Cruz está. Mas acho que o Santa Cruz deu uma boa resposta, tinha que dar essa resposta, né? Era uma obrigação do time dar essa resposta e deu, vencendo o Maguari. Ah, mas o Maguari é fraco e o Santa Cruz venceu o Maguari dele de casa. Sim, ele fez a obrigação, tinha que fazer. Não era a obrigação do Santa Cruz vencer? Pronto, ele venceu, fez a obrigação dele. Não é? Não é nada de extraordinário, mas fez a obrigação dele. Ruim é se a gente estivesse fazendo pós-jogo aqui sem a gente ter cumprido a obrigação da gente.
Vamos falar sobre essa questão da entrada, né, no estádio. É, mas antes disso, eu quero falar para você que está aí nos vendo, já temos aí 377 dispositivos conectados, deixa a sua curtida, compartilha nos grupos do Santa Cruz. Se você quiser que seu comentário, se você quiser pautar esse programa, duas formas. Você pode fazer o superchat aqui no Instagram, não, desculpa, no YouTube, ou através do LivePix também. LivePix aqui, QR Code na tela. QR Code na tela, você pode fazer a sua doação ou se tornar membro do Beberibe 1285.
Quem é que está entrando aí?
Não, o pessoal querendo tumultuar. Geraílton e Mauro voltando do jogo, querendo tumultuar.
É de volta para o futuro.
Tricolor! Tricolor!
Iludido é pior do que doido. Ó, deixa eu perguntar para vocês aqui, já que vocês entraram aí, vocês foram para o jogo. É, muita gente reclamando aqui no chat de problema para entrar no estádio. Muita gente reclamando aqui no chat que não conseguiu entrar no estádio até 10 minutos de jogo já rolando. Como é que vocês viram essa questão aí da entrada, do acesso lá no Arruda?
Veja, a gente tem aqui, primeiro, boa noite, né? Tô com o Maurício aqui também.
Ah, rapaz, o cinto de segurança quase não dá em Maurício, porra. Ah, porra, tá torando ele.
Cara, são dois momentos, assim. Eu entrei às 19 horas nas sociais e não tive problema nenhum. Entrei com o André, com o Carlos, membro. Maurício chegou por volta das 20 horas, já teve um problema maior para entrar. E aí se percebe que realmente teve esse problema para entrar um pouco mais em cima da hora. E aí teve problema também para entrar lá no portão 10, nas arquibancadas. Foi isso que a gente detectou aí, entendeu? Então teve uma galera que entrou mais cedo, não teve problema, e quem entrou um pouco mais em cima teve aqueles velhos problemas. E aí eu não sei dizer se é o volume, se é catraca, os catraqueiros, porque a informação que eu tive, que a quantidade de catracas foram as mesmas, e o choque foi quem solicitou o fechamento de alguns portões. Eu não sei se isso refletiu nessa confusão aí na hora de entrar, Matheus. Eu entrei exatamente aí, ó. Foi bem tranquilo quando eu entrei.
Além dessa questão aí, dessa questão do problema para entrar, né? Porque é um pouco antes de começar o jogo, eu acho. Deixa eu ver até que horas foi aquela postagem lá do Santa Cruz. Ela tinha 21 minutos, não dá para saber o horário. Mas o Santa Cruz, antes do jogo, informou que, por ajuste de logística, os portões 3 e 6 não seriam mais abertos. E para ir para as sociais, o torcedor teria que utilizar o portão 2. Enquanto, para acessar o setor do escudo, deve utilizar os portões 7 e 10. Então, uma mudança de logística em cima da hora também pode ocasionar esse tipo de dificuldade, né? Para além disso, Wagner, nosso integrante aqui do Beberibe, ele falou que para conseguir chegar no Arruda também foi outro transtorno, e aí não é só um transtorno, aí não é culpa do clube, né? É culpa do trânsito caótico da nossa cidade, das autoridades de trânsito, tanta coisa envolvida que também dificulta um horário às 20 horas, que para mim já é complicado de chegar no estádio, porque por conta da logística da cidade mesmo. E para a semana que vem está marcado para as 19 horas, né? Contra o Flamengo. Então, isso tudo faz crer que a gente vai ter problema de
aí
chegar.
E aí também é pior ainda, né?
Exato. E os banheiros? Como é que estavam os banheiros lá?
Vai ser pior. Veja, eu cheguei cedo. Cheguei por volta das 18 horas. Cheguei cedo, não tive problema. Mas depois realmente fecharam em torno do Arruda, tá? Quando eu cheguei no Arruda,
é porque
sobre já, essa questão dos portões.
Esse horário que tu chegou é o horário de quem tá de férias, né? Quem não tá de férias não consegue chegar.
Não posso fazer nada.
Né? Sim, você não tem culpa de estar de férias, tá gozando férias, já não tem culpa.
É claro, eu sei. A hora. Então, e 19 horas vai ser pior ainda, né, irmão?
Exato.
Tá escutando?
Deu uma travada aí. Deu uma travada, mas voltou agora.
Não, de vez em quando deu uma travada. Oh, é porque, Gera...
Você perguntou dos banheiros.
18 horas é a hora que o pessoal está começando a sair do trabalho. Se deslocar, o Arruda e tal. Então, assim, o rush mesmo é fica entre 7 e 8.
É horrível, é horrível. É horrível. Ó, vocês perguntaram sobre os banheiros. Veja só, eu conversei com o pessoal que vem mais ao estádio. E o pessoal falou que dentro do que estava acostumado a ver, que não era só a falta de reforma. A falta de reforma continua. Mas era sujeira no banheiro. Que ninguém conseguia entrar no banheiro. E segundo a galera ali que a gente conversou nas sociais, a galera no geral ali disse que essa condição foi melhor do que a condição anterior. Que realmente não dava para entrar nos banheiros. Todo mundo, assim, que a gente falou, disse, não, tá melhor, dá para entrar, dá para usar. A gente viu famílias dizendo assim, a gente trouxe nossa filha porque disseram que o banheiro estaria melhor. Então, o banheiro realmente faz a diferença, um banheiro decente.
A questão
Mauro, pode falar aí alguma coisa? Não?
Pode.
Eu trouxe Luísa hoje por causa desse banheiro, né? E ela não precisou usar, mas o pessoal realmente disse que o banheiro não estava fedendo, estava limpo. Então, mantendo isso já é uma grande vantagem para o Santa Cruz, para a torcida, viu?
É porque às vezes o pessoal pensa que vai ter uma mudança estrutural, mas mudança estrutural não se faz assim no dia para a
noite, né? Não, mas veja só, acho que o que Gera e Maurício estão frisando é o banheiro que estava sendo. Que quem tomou conta foi uma bet dessa aí, não é? Então era uma coisa meio que, entre aspas, exclusiva, né? É esse banheiro que você está se referindo ou os banheiros comuns?
Porque todos, o que a gente recebeu... todos os banheiros tinha pessoas aí do Esporte da Sorte, todas elas.
Danilo, porque tá o que a gente aí, recebeu?
Banheiro. Veja, Danilo já está dizendo aí que a experiência que ele teve foi a de sempre.
É verdade, é verdade.
O Danilo foi para as sociais.
E as fotos que a gente recebeu foi assim, uma coisa estarrecedora, estarrecedora. Que é o comum, né? Que é o comum, dentro do Arruda é o comum.
Exato.
Mas é o que Matheus falou, esperar uma reforma não ia ter, né? O que tinha era gente trabalhando para tentar manter o banheiro limpo. Essa é a história.
E me digam aí, vocês que estavam no jogo... qual foi a impressão de vocês? Eu sei que vocês não vão poder ficar a live inteira. Qual foi a impressão de vocês aí em relação ao jogo, em relação ao time? De forma... Quem estava lá, vê melhor, né?
Ó, Matheus, eu vi muita intensidade ali no primeiro tempo do time de Itamar. Muita intensidade. Mas ainda jogadores muito ainda nervoso. Apreensivo, talvez sentindo a pressão. O gramado ainda está um pouco duro, a bola está muito viva, né? A bola não para. Mas a gente já consegue ver, e todo mundo comentou muito isso, Maurício pode também confirmar isso. A gente já vê um time muito diferente dos últimos times, dos últimos 3 anos que passou no Santa Cruz. É diferente a pegada, é diferente a organização tática que Itamar. Não abre mão. A gente viu algumas variações, 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-3-3. Então, tiveram algumas variações. Mas ainda tem jogador que está fora de ritmo. Rafael Pereira é um deles, por exemplo. Ele está fora de ritmo. Né? E o meio de campo ainda não está ajustado. Destaque da partida aí, para mim, Thiaguinho e João Diogo. Esses, para mim, foram os destaques da partida. Mas aí eu vou deixar o Maurício falar.
Eu cheguei, quando eu cheguei no estádio, entrei no estádio, tá? Inclusive aconteceu um erro, porque eu entrei sem querer para o lugar que ia para as cadeiras, e fui para as cadeiras, entendeu? Passou o meu cartão, fui embora. Quando eu entrei, eu disse que vai dar acesso às cadeiras, aí subi. Quando eu subi, o Santa Cruz estava fazendo o segundo gol, tá? E aí eu desci. Falei com um cara lá, tem como abrir aqui para mim para sociais, para o meu setor de sociais. Fui para sociais e começou um toró violento. Aí eu tava com a minha filha, fui para debaixo das arquibancadas, não assisti o primeiro tempo. Tá? No segundo tempo, eu acho que o time caiu muito. Caiu muito em intensidade, em produção, até entrega.
Fisicamente, o pessoal estava destruído, né? Era visível isso.
Tava. E outra coisa que me chamou a atenção, tá? Segundo tempo não foi bom do Santa. Não correu perigo, tá? Não correu nenhum perigo, mas não foi bom. Agora, quando acabou o jogo, o goleiro realmente mostrou que sentiu muito aquela falha e as críticas, porque se ajoelhou dentro do gol, o time correu todo para abraçar ele, a torcida começou a gritar que ele era o paredão, aí ele levantou, bateu palma e tal, mas mostrou realmente que estava sentindo.
É de 0 a 100 em 2 segundos, né, meu?
Mas é isso.
Beleza.
Então, beleza. A gente vai sair aí, deixar vocês, a gente vai acompanhar vocês aqui. Boa live aí e sucesso para vocês. Um abraço.
Valeu, gente. Valeu.
Tchau.
Houve um equívoco aqui, houve um pequeno equívoco. Já voltamos, já restabelecemos a conexão. O estagiário tropeçou no cabo aqui e aí derrubou a live, mas já voltamos. E... o pessoal já está entrando aqui.
Pronto.
Voltou. O estagiário tropeçou no cabo aqui, pô. O estagiário é para se ferrar, velho.
Vamos esperar o pessoal entrar de novo aí. Vamos
deixa eu colocar a escalação aí, na
pessoal,
tela.
Que vai aí. Vamos esperar um pouquinho, Maurício, Matheus.
Não, é beleza. Vou só tirar aqui.
Vamos esperar tá um pouquinho.
Pra... aí, gente, vai passando aí para os grupos aí novamente. Aconteceu aqui um equívoco, mas já voltamos. A gente tava com 400 pessoas.
Foi o estagiário derrubou a live,
estagiário vem de Santa Catarina, aí é do Paraná, sei lá de onde vem esse estagiário. Fica fazendo essa
coisa. Boa noite, Irã. Boa noite, pessoal. Chegando agora aqui do Arruda. Já vou comentando um pouquinho sobre a minha chegada lá. Eu tava
ouvindo falando. Fala porque tu foi também.
É muito bom voltar ao Arruda, né? Depois de quase 6 meses aí sem jogo, para a gente que frequenta o Arruda todo jogo lá, é uma saudade danada. E a gente voltou lá. Hoje as coisas estavam mais organizadas. Eu também cheguei cedo, então de fato não tive esse problema que muita gente teve em relação à entrada, né? Eu entrei nas sociais por volta das 7 horas também, muito próximo ao horário que Gera entrou. Eu entrei um pouquinho antes que ele. Mas eu fui ao banheiro, de fato, só que eu fui no banheiro antes do jogo. E antes do jogo, obviamente, eu também cheguei mais cedo e tava o banheiro lá mais organizado, bem mais limpo. Tinha um rapaz lá limpando o banheiro antes do jogo, né? Então, de fato, houve essa preocupação mínima em relação a isso. Já foi uma melhora. Porque para quem não tinha nada, já ter essa limpeza pré-jogo e etc., já foi alguma coisa. Né? De fato, já foi alguma coisa. Mas assim, você vê que a estrutura ela não vai ser reiniciada do zero em um mês. Né? Então, vai levar um tempo para tudo isso ser refeito. Reformas precisam ser feitas no banheiro do Arruda, com certeza. Mas hoje já foi bem melhor do que tinha sido outros jogos. Né? De fato, eu não sei como ficou pós-chuva, porque a gente sabe que a parte hidráulica do Arruda ela é dos anos 70, né? Eu não sei como é que ficou pós-chuva tudo isso, mas quando eu fui lá, estava bem, bem, bem melhor do que a gente tinha visto antes. Né? Teve um problema no portão que os sócios entram normalmente. Os sócios normalmente entram pelo portão 3. Né? O portão 3 hoje estava fechado. E os sócios entraram pelo portão 2, que normalmente é o portão de quem vai para as cadeiras. Né? Então teve esse probleminha aí no portão que, como o Gera disse, parece que foi o choque que mandou reduzir a quantidade de portões, ao que tudo indica, né? Mas, assim, foi uma experiência boa voltar ao Arruda, né? Ruim foi a chuva que a gente levou, que foi uma chuva castigante. Teve uns 10 a 15 minutos ali de chuva, que foi toró.
Daquela gota que dói quando bate na perna.
Exatamente. Mas eu estava dizendo ao pessoal lá, Matheus, o torcedor do Santa Cruz, ele tem que sofrer, entendeu? Aí, quando a gente ganha o jogo, a gente sofre na chuva, entendeu? Porque esse time ele tem isso. Até quando não ajuda, a chuva vem para dificultar a nossa vida. Mas é isso. Da parte estrutural é isso. De fato, a quantidade de portões que divulgaram não foi a que aconteceu, né, porque o choque fechou lá e tiveram vários problemas, de fato, em relação à entrada do torcedor. Inclusive, hoje, a hora que eu cheguei na rua por volta de 6h50, a fila para comprar ingresso estava uma fila gigantesca. Uma fila gigantesca. Então, assim, não sei também se houve algum problema nessa parte de impressão de ingresso. Não sei, de fato, se houve. Mas a fila estava muito grande. E, pela hora, estava maior do que o normal. Sim, pela hora, estava maior do que o normal. Mas fiquei lá na chuva, levando lá, me castigando, mas não perdi o jogo em nenhum momento. O Hugo ficou até lá comigo, na chuva também. Eu e o Hugo, do Beberibe, lá, tomando uma chuva danada.
Mas tu não estava com aquela tua pochete, não, né?
Não, tava não. Hoje eu tava com pochete, não. Mas o menino Gera é de açúcar, viu? Correu logo, foi lá pra dentro rapidinho. Começou a chuviscar o menino Gera. Correu
o
logo.
Mata, o que mata a véia é duas coisas: é gripe e queda.
É.
A menino Gera tem pra mais de 70 anos já. Não pode
o menino Gera mesmo, correu logo. Maurício, eu entendo, porque tava com a filha dele. A gente tá, Maurício tá totalmente respaldado. Mas menino Gera, o menino Gera correu logo. Meu, chuva, chuva. Aí saiu logo. Mas vamos embora, vamos comentar aí da escalação. Vamos começar aí a falar do jogo.
Vamos falar da escalação, vou botar aqui novamente a escalação na tela. O Santa Cruz entrou em campo com o André Luiz no gol, Totti na lateral direita e Juan Tavares na esquerda. No meio de zaga, Paulo César e Rafael Pereira. No meio, Lucas Siqueira, Caio Melo e Matheus Melo. Nas pontas, Thiaguinho e João Diogo. E o centroavante, Pedro Bortoluso. Como é que você viu essa escalação, Regi? E aí você já pode começar o comentário do primeiro tempo. Eu estou com os gols aqui, tá? Se vocês quiserem, quando vocês quiserem que eu coloque os gols, eu coloco. Mas aí eu queria saber como é que você já viu esse primeiro tempo de Santa Cruz, o que é que você achou da escalação?
Matheus, a escalação, ela teve uma modificação na lateral esquerda. Saiu o lateral que jogou contra o... que tinha vindo do Retrô, né? Acho que João Vitor, né? Lateral esquerdo, não é isso? O João Vitor?
Isso,
entrou, e entrou o lateral que jogou o segundo tempo. Eu acredito que mesmo que sem a contusão, eu acho que a mudança vinha. Por quê? Porque aquele lado mostrou ser um lado muito vulnerável do Santa Cruz. Todos os jogos que eu vi de Santa Cruz, e foram poucos os trechos, assim, contra o 13 e o jogo contra o Altos, o Santa Cruz muito vulnerável na esquerda, nas costas do lateral, João Vitor. Apoia muito, evidente, mas ele não tem a recomposição de Thiaguinho, o que deixa aí, o lado esquerdo do Santa Cruz muito vulnerável. E aí o lado direito do adversário podendo fazer jogadas. Então eu acho que essa mudança ela viria, porque eu acho que Itamar observou isso e Itamar tem uma sanha muito grande por uma boa marcação. A dupla de zaga, o Rafael totalmente fora de forma, fora de ritmo, né? Fora de ritmo, de forma e de ritmo, o que é mais preocupante. Mas é um jogador inteligente que, se jogar numa sobra como um líbero, eu acho que agora seria uma função melhor para ele exercer, não é jogando numa sobra. Mas é uma defesa ainda que não está passando uma segurança muito grande, porque a gente vê que os jogadores não têm entrosamento e estão fora de ritmo. A lateral direita, Totti, para mim é inquestionável. Para mim foi a melhor contratação do Santa Cruz, foi Totti. E aí, lógico, as pessoas falam o Ellison é muito avante, né? É um jogador muito arisco, mas ele deixa um rombo muito grande que Totti não dá, que Totti não faz. Além de ter um vigor físico muito grande, um pulmão, né, ajuda, sai tanto no corredor da lateral quanto cortando para o meio. Totti sabe fazer isso muito bem. Só não gosto quando ele, às vezes, dá a lateral para o jogador dentro da área, dá o corredor. Eu acho que ele tem que fechar um pouco mais. Mas Totti, para mim, é inquestionável. Eu não tiraria Totti. Há quem goste de Wellison, mas eu acho que Totti, a bola que Totti joga, é titular desse time. Então, se você põe o Wellison, você vai ter que botar Totti no lugar de alguém. E eu não vejo lugar para ele entrar ali, né? Gostei do volante número 5, que foi mal. É Lucas Siqueira, não é isso? O Lucas Siqueira não foi. Lucas Siqueira não foi.
Nesse ponto, mas vou deixar você completar.
Não, Lucas Siqueira não foi bem no jogo passado. Hoje eu gostei dele. Eu acho que ele foi
o pior em campo.
Não achei.
Ele não deu um combate com ninguém. No segundo tempo, foi a primeira vez que ele roubou uma bola e ainda se machucou do lance.
Não, mas eu acho.
Pior em campo disparado, assim.
O Maguari não ofereceu nenhuma. Podemos dizer assim. Força contrária ao Santa Cruz. Não exerceu nenhuma força contrária ao Santa Cruz. Eu acho que ele foi dentro do que eu vi. Da impressão que eu tive domingo passado, eu estou pegando como parâmetro o jogo passado. Poucas vezes. Do jogo passado, eu acho que ele melhorou. Ele se recuperou em relação ao jogo passado.
Deixa eu
então, eu vou até colocar melhor. Diga lá, mano.
Deixa eu dar um pitaco em cima do que você está falando, Regi. O Maguari, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo, Santa Cruz desceu muitas linhas, então ficou mais fácil deles agredirem um pouco. Não agrediu muito.
Sim.
Mas no primeiro tempo, principalmente, foi um time ofensivamente muito incipiente, né? Demonstrou muito pouca coisa ofensivamente. Mas em algumas jogadas, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, principalmente na lateral esquerda, a gente via bola nas costas do lateral. O pouco que aconteceu nas costas de lateral. Isso muito em função, na minha opinião, de ainda não estar muito encaixado aquela marcação do lateral junto com o volante. Eu acho que ainda há um espaço muito grande entre a zaga do Santa Cruz e as laterais e os volantes. Eu acho que os volantes eles estão avançando muito e não estão dando muito combate ali na cabeça da área. No primeiro tempo eu enxerguei dessa forma.
É porque os volantes que o Santa Cruz tem não tem a característica de volante de frente de área. São volantes que, pelo menos,
já que a gente está nesse ponto,
tô vendo até agora, são volantes mais, entre aspas, viu, gente?
Exatamente, mais técnico. O problema de
Lucas Siqueira... Isso sobrecarrega a zaga e as laterais.
Com certeza. Isso. Porque o problema do Lucas Siqueira, na verdade, não é que ele se ouve mal porque ele é um jogador ruim. Não é isso. Só para deixar claro. Hoje eu achei ele o pior em campo, mas porque o problema é que ele estava fazendo uma função que normalmente ele não faz. Porque Lucas Siqueira... De carreira em diante, todo mundo que já acompanhou um pouco de Lucas Siqueira sabe que ele é um jogador de segundo volante. É um cara que sabe sair para o jogo. Ele não é aquele cara de marcação tipo Pitbull, que vai mordendo. Não é esse cara. Ele não foi hoje. Hoje, para mim, se ouve mal, mas porque ele não tem essa característica como base do futebol dele. Tem que deixar claro isso também, porque a gente não pode pedir para um cara de 35 anos fazer uma função que ele não é acostumado a fazer a carreira inteira, agora, né? Então, para mim, ele se ouve mal, sim, mas eu entendo que não é a dele, porque o cara que foi contratado para ser o camisa 5 do Santa Cruz é o Lucas Bessa, que está machucado, né? Então, hoje foi feito o Caio Melo e o Lucas Siqueira, mas não é a dele. Então, tem que deixar isso claro. Para mim, ele foi mal. Mas, assim, é um cara de 35 anos, é um cara que também tem que recuperar o ritmo de jogo, né? Porque é o segundo jogo da temporada, é comum que isso aconteça, mas na marcação, para mim, nas poucas oportunidades que o Maguari teve, para mim, ele olhou a bola várias vezes, ele se posicionou mal várias vezes, mas acho que é normal pelo começo de temporada. Lucas Siqueira é um cara que veio para ser titular. Na saída de bola dele, você vê em poucos momentos que o Santa Cruz precisou sair com a bola lá de trás, inclusive já falando sobre o jogo, ele veio buscar a bola atrás como terceiro homem na zaga. Ele fez uma linha de três na zaga e saiu muito bem. Ele virou as bolas para João Diogo muito boas, umas bolas diretas de inversão.
E é exatamente sobre isso, Brenos, que eu ressaltei, e aí, perdoe-me, fazer uma novamente essa fala. Eu acho que ele se recupera do jogo passado, mas não necessariamente por uma coisa extraordinária. Eu acho que o campo ajudou nessa recuperação dele fazer essa função.
Sim,
você está dizendo, entendeu? É um jogador técnico que pega a bola lá atrás e que distribui. Ou seja, a saída de bola, a distribuição de bola começa com os volantes. Eu acho que ele fez isso bem. Agora, é evidente, o Santa Cruz se ressente muito de um volante pegador mesmo. Que dê proteção tanto à defesa quanto aos laterais na hora da subida. acho, não sei se é o Bessa, não o vi jogar, fala-se muito bem, mas, então, em relação ao jogo passado, eu acho que o Lucas Siqueira foi um avanço, assim como Camisa 10, que eu achei muito estilo de jogador para pouco futebol domingo passado, e hoje jogou uma partida interessantíssima até se machucar.
Sim.
Então, gostei do meio do Santa, em termos de toque de bola, e toque de bola inteligente, rápido, não é? Para cima, incisivo, no primeiro tempo. O João Diogo, bom jogador, viu? Bom jogador. Até agora, tô gostando
disso. Vou ser bem enfático. A gente tem pontas e o centroavante, pelo que a gente viu até agora, a melhor composição dos últimos 3 anos.
É verdade.
Centroavante, eu não sei, não. Eu acho que ele faz muito bem o papel de pivô, mas eu não acho que esse centroavante que a gente tem hoje é o centroavante goleador, não.
Ele está disputando com quem?
Eu vou olhar todas as escalações aqui, mas é porque a gente tem que separar alguns fatos, né? Assim, se a gente for comparar um centroavante goleador, eu não sei se ele é o melhor. Mas assim, em relação ao pivô que ele faz, hoje ele fez muito bem o pivô. Em todas as bolas, ele disputou todas.
Para a concepção de jogo de Itamar, o jogador tem que ter as características que ele tem.
Pronto. Eu concordo. Assim, eu concordo.
Para a forma que Itamar joga, para o estilo de jogo de Itamar, que é extremamente ortodoxo, e é o que o Santa precisa neste momento, o centroavante tem que ter as características que o Bertoloso tem.
Bertoloso, concordo, isso é bom, é verdade.
Então,
é um jogador brigador.
Tem ressalvas, às vezes demonstra uma certa grosseria, às vezes perde o tempo da bola. O primeiro gol era para ser gol dele.
O primeiro gol era para ser gol dele.
Ele perdeu o tempo da bola, ele perde o tempo da bola e tal, mas... Você já tem 2 jogadores habilidosos e arisco. Então, você tem que ter um jogador que incomode a defesa. Então, para a forma de jogo de Itamar, o centroavante é ele. E o João Diogo e o Thiaguinho, muito bem. Thiaguinho, jogador inteligente. Eu tinha falado de Thiaguinho em 2021. Inclusive, eu tinha falado com alguém da direção, disse, rapaz, ó, Thiaguinho e Danilo Rios. Eram os 2 jogadores da Jacuipense. Danilo Rios já é coroa, passou por uma cirurgia no joelho, mas tem uma qualidade muito grande. E aí, acho que nem jogando está mais. Porque depois de passou por uma outra contusão séria, mas era um jogador de uma qualidade muito grande. E Thiaguinho muito, muito arisco, muito esperto. Gostei da movimentação dos 2. Agora, indo para o jogo direto, Itamar tem uma característica que eu venho falando desde da domingo passado, que é o seguinte: Itamar gosta de ter o jogo sob controle. Santa Cruz, você pode ver, os times de Itamar, eles são times muito compactados. Santa Cruz deixou de ser compactado porque cansou. E aí é natural que canse. Mesmo tendo se reapresentado antes dos outros times, muitos jogadores que aí estão chegaram semana passada. Semana, um pouco mais de 15 dias, eu acho. Não é verdade? O Santa Cruz treinou, fez uma pré-temporada, mas muitos desses jogadores que são titulares hoje, tipo o Rafael, eu acho que o Lucas Siqueira também, chegaram há pouco tempo. Então eles estão numa forma física que não é a mesma do time de jogadores que começaram a pré-temporada, desde o início. É natural que canse. A logística para ir para o Piauí, quem conhece o Brasil sabe, determinados estados que você vai, a logística de voo é terrível. É terrível. Então assim, a viagem desgasta, tem a questão psicológica, o gramado pesado, a pressão da torcida. Então assim, é natural que o time canse. Anormal seria se não cansasse. Mas Itamar gosta muito de ter o jogo sob controle, e para ter o jogo sob controle, Itamar sempre põe o seu time primeiro muito compactado, jogando em 40 metros no máximo, jogadores próximos, sempre aonde a bola está, você tem um nível de compactação. Quando isso não ocorre, no caso, no segundo tempo, o Santa Cruz se espaçou mais, é a questão física. E ele sempre avança a marcação no início do jogo, por quê? Porque ele quer marcar o gol. Porque o gol dá a Itamar o roteiro que ele gosta para uma partida de futebol. Que é ter o controle do jogo. Não adianta para o Santa ter o controle do jogo contra o Maguari no Arruda e não fazer o gol. Então o interessante é o quê? É você sair na frente do marcador para você ter o jogo e você ditar as regras do jogo. E foi isso que aconteceu. Você tem uns 5 primeiros minutos de um Maguari um pouco postado, não é? Um jogo meio amarrado. Depois o Santa vai começando a ganhar o meio campo, estocadas tanto pela esquerda quanto pela direita. Sai o gol, o Santa Cruz controla o jogo. E aí o Santa Cruz, ao controlar o jogo, ele começa a ditar como o jogo é feito, como o jogo vai ocorrer. O Santa Cruz, o time de Itamar, ele consegue dosar o jogo da forma que ele quer. Essa forma é ideal para o Santa Cruz conseguir os seus objetivos? Eu não sei. Eu sei que nos jogos, sempre, os jogos dos times de Itamar são assim. Quando ele pega um adversário maior, e aí a gente já teve experiência de ter Itamar treinando a gente com adversários mais fortes que a gente, Itamar, mesmo sendo inferior tecnicamente, ele tinha o controle do jogo. A gente ganhou do Náutico de 3-1, a gente ganhou do Sport de 2-0. O Santa tendo o controle do jogo. Mesmo a bola ficando com o adversário, a bola ficava porque o Santa dava a bola ao adversário e se postava. Então o Santa ditava. Isso é uma característica da formação tática de Itamar. Se ele vai conseguir fazer isso efetivamente em todos os jogos com esse time, eu não sei. Com esse grupo, eu não sei. Mas isso é uma intenção dele. Então o Santa Cruz faz o gol, faz o segundo. É natural que o time não volte com a mesma volúpia no segundo tempo. É normal, gente. É ter que jogar com a cabeça. Né?
Exato.
Já. Você fez 2-0, você fez o placar. Quem tem que correr é o adversário, pô. Você vai se precaver um pouco mais e você vai explorar o quê? A abertura que o seu adversário, os espaços que o seu adversário vai proporcionar. Então eu acho que um time que mete 2-0 no primeiro tempo e no segundo fica esperando o adversário dar brechas, eu acho isso uma medida inteligente, até racional do time.
Mas eu acho que ele demorou a mexer, né?
É uma característica dele também. De dar consistência, de dar padrão. Lembre-se bastante, Itamar, 2020. O time, às vezes, estava mal. Uma pedia Jeremias, estava no banco, era o único meia que tinha. Lembra que o Santos estava com a carência de meia? É o único meia. E ele demorava a colocar. E a justificativa dele nas coletivas era sempre o quê? Como é que eu posso dar ritmo e padrão de jogo à equipe se eu não mantenho a equipe, se não dou repetição? A fala é essa.
E claramente hoje foi isso, Regi, que ele quis fazer. Claramente foi isso. Inclusive hoje a gente nem tem um banco assim que ajude tanto, que entre e mude o jogo e mude a característica. A gente não tem essas peças no banco. Então não faz sentido toda hora pedir para o Itamar estar mudando, porque a movimentação dos bancos que vem são meninos geralmente da base. A gente tem o Filipinho da base, o Felipe Cardoso, aí tem o Gabriel Cardoso, aí hoje entrou o João Pedro. Mas você vê que até fisicamente eles são diferentes, pô. Fisicamente, você vê que os meninos são diferentes. Que são meninos que têm que entrar, mas assim, vão rodar ainda, eles têm que ganhar mais um porte físico, eles têm que ganhar tudo isso. Então, eu concordo 100% com você. Como é que ele vai estar mexendo o tempo todo se ele quer manter uma constância? Ainda mais no Arruda, que é um gramado que os caras podem jogar mais, podem dar uma fatiada numa bola. Que hoje você viu que o elenco tem uma certa qualidade para fazer esse tipo de coisa. Você viu hoje algumas viradas de jogo de qualidade, você viu algumas triangulações de qualidade. Então, assim, se ele está mexendo o tempo todo, isso não vai acontecer.
Mas veja, isso, eu concordo com vocês, que é o estilo dele e tudo mais, mas em começo de temporada, aí complica, né? É muito complicado você manter
essa ideia. Nesse caso, a gente tem que conversar com o preparador físico para saber até que ponto os atletas estão, né? Está perto de estourar, se tem estiramento.
A forma com que o Camisa 10 caiu hoje, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui e não estou conseguindo lembrar.
Matheus Melo.
Ele pegou a bola, adiantou a bola, preocupa, aí ficou, né? A perna para pegar a bola. Nessa esticada de perna que ele pegou a bola, tocou e botou a mão na posterior da coxa.
Posterior da coxa
é complicado.
A gente tem uma semana.
Se não foi uma cãibra, porque não, veja, ele naquele momento ali, ele não está fazendo nenhum esforço muito grande. Porque normalmente ele faz um esforço muito grande que abre o músculo, né? ele cai quando estica a perna. Não, se foi uma cãibra, menos mal. Se foi posterior da coxa, meu amigo, é demorado para recuperar.
O próprio Tiaguinho também saiu já machucado também. O Tiaguinho saiu machucado. Então, assim, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque não importa, não precisa também a gente estar aqui cobrando da parte física. Não, porque eles cansaram no segundo tempo, não sei o quê.
É normal.
Jogaram domingo num jogo num campo pesado, um campo que foi um jogo duro, um jogo que tinha toda a pressão. Hoje, quinta-feira, um segundo tempo num campo pesado de novo, com muita chuva. Então, assim, esse tipo de coisa é complicado, é normal.
Não só isso, não só isso. Tem um fator psicológico também. O fator psicológico pesa muito nisso.
Jogo em Teresina. O jogo terminou 10 horas da noite. O time não voltou logo. Se o time, eu não sei qual foi a logística. Mas se o time veio para Recife logo após, acho difícil, mas logo após o jogo, ele chegou aqui na madrugada da segunda-feira, ou então, acho que na segunda-feira de meio-dia, porque você não tem voo direto. Você vai fazendo uma escala assim absurda. E isso a gente está falando de Nordeste, viu? Para você ir para Teresina. Então, você chega aqui, aí você libera a segunda-feira. Tem todo um cansaço da viagem. Aí, a terça, você faz o regenerativo. A quarta, você dá um treino. A quinta é o jogo.
Isso, isso. Normal, isso. Normal. Eu acho que a gente vai começar a sentir a parte física lá para o terceiro ou quarto jogo, infelizmente. Porque, assim, não adianta a gente pensar também, ah, mas só tem 9 jogos. Só tem 9 jogos, mas os caras não vão estar preparados no primeiro, por exemplo. Hoje, eu discordo um pouco com o Red, falou da parte de Totti. Por mais que eu acho que Totti seja o melhor lateral que a gente possa ser de fato, eu não acho que ele ouve bem hoje. Eu acho que o primeiro tempo de Totti foi um primeiro tempo ruim, inclusive. No segundo tempo, ele já conseguiu mais roubado de bolas e tal, deu uma saída. Mas, para mim...
Concordo que o segundo tempo dele foi melhor.
Foi melhor.
Eu vou discordar. Eu acho que ele fez muito bem a dobradinha com o João Diogo. No primeiro tempo ainda.
É uma questão
ele
de...
Ele fez uma dobradinha muito interessante, tanto que as jogadas do Santa Cruz saíram, no primeiro tempo, em sua grande maioria, saíram pela lateral direita.
Eu concordo com você, mas eu acho que todas elas foram passes direto para João Diogo. Eu não vejo o Totti na participação direta desses lances, não. Mas
agora é uma percepção. Ô, Breno, só para interrompendo, e só para eu fazer, acrescentar uma coisinha sobre essa questão do físico e do cansaço. O Maguari tem um time interessante, porque tem um bocado de jogador fora aí, viu? Tem Sandoval fora.
Tem Sandro Manuel.
Sandro Manuel fora. Todos esses. Tem mais uns 4. Todos esses jogadores, titulares, inclusive, que jogaram no amistoso contra o Campinense, perdendo lá e ganhando aqui em Pernambuco. E estão fora justamente por questão de lesão.
Então, forçou, não adianta a gente forçar. Mas, assim, o fato de Totti, eu queria trazer o caso de Totti especificamente, porque eu acho o seguinte, é um jogador que também já tem uma certa idade e é comum que esse tipo de jogador ele vá crescendo fisicamente ao longo dos jogos. Ao longo dos jogos, a gente vai ficar... mas só tem 9. Mas Totti não é culpado, só tem 9 jogos. E a idade dele, todo mundo sabe qual era. Então, é comum esse tipo de jogador vai crescendo ao longo. É o mesmo caso de Lucas Siqueira, é o mesmo caso de Rafael Pereira. São jogadores que têm uma idade mais avançada e eles vão ganhando ritmo ao longo dos jogos também. Então, a gente também não pode sair queimando todo mundo agora, principalmente hoje. Eu vi muita gente hoje no Arruda falando mal de Rafael Pereira. Eu entendo que ele é um cara mais lento, de fato é um zagueiro mais lento, mas é um zagueiro que tem mais qualidade. É um zagueiro que sabe sair com a bola, é um zagueiro que sabe ter uma bola de cabeça diferente. Então, assim, a gente também
quanto mais decisiva em campo é a posição de um jogador, mais a falta de tempo de bola prejudica.
Sim.
Prejudica muito o goleiro, prejudica muito o zagueiro, prejudica muito o atacante.
Sim.
Porque são momentos de decisão.
Isso. E para mim, o destaque do nosso jogo de hoje, discordando um pouquinho do que vocês falaram, não foi o meio de campo, para mim. Eu acho que o destaque do nosso jogo de hoje foram os pontas. Eu acho que os pontas se houveram muito bem. Inclusive, da parte do meio de campo, para mim, o que foi diferente, de fato, foi o Matheus Melo, que para mim, junto com o João Diogo, foram os melhores em campo. Os dois, para mim, foram os melhores. A bola de João Diogo era dar nele, que ele dava um drible, ele ele dava uma assistência, ele fazia uma corrida. Para mim, foram os dois melhores, João Diogo e o Matheus Melo. O Matheus, eu acho, inclusive, que se ele não tivesse machucado, vamos torcer que não, ele vai melhorar o ritmo ao longo. Porque você vê que ele é aquele cara que ele não é aquele cara de explosão. É aquele cara de um jogo mais cadenciado, mas aquela roubada de bola dele foi uma roubada de agilidade. Roubou a bola no contra-ataque, saiu, deu passo pro cara, fizeram um gol lá. Então,
o Matheus, agora, ele tem essa característica, né? E o João Diogo, interessante nele, é que ele apanha e vai para cima.
É um jogador que...
O que eu acho interessante nele é que...
A gente teve região melhor de todos.
Porque ele leva para cima, ele não tem... Ele não é imune ao processo de tentativa e erro. Ele vai. Ele errou, ele vai de novo. Ele levou o pau, ele vai de novo. Então, assim, isso é interessante, porque você tem jogadores que erram uma jogada e aí fica assim, totalmente tímido no jogo, então leva uma lapada e já começa a pipocar no jogo. Ele não, ele vai para cima.
E ele aparece pro jogo. E, como eu disse, tiveram várias bolas viradas para ele ao longo do jogo e todos o cara dominou, matou no peito, deu drible, foi de bola de calcanhar. Então, assim, você vê que ele tem uma qualidade diferente e ele usa isso para o jogo continuar. Não é aquela qualidade que não serve de nada, que pega a bola, aí dá um banho. Não. Você vê que é um cara que vai para o jogo, que pega a bola e vai para cima, pega a bola e joga. Inclusive, é um cara que tem que ter um contrato bem amarradinho para não sair antes do Pernambucano acabar. Porque é um cara diferente, de fato, desse time aí. Ele e o Matheus Melo. Eu já acho que o Thiaguinho, ele tem uma pouco diferente do João Diogo. Você vê que ele não tem aquela qualidade no drible tão rápido, mas ele tem aquela velocidade maior. Ele é aquele cara de uma velocidade que ele vai ganhar numa corrida. E o João Diogo já é um cara que tem mais habilidade mesmo. Então, assim, eu acho que esses foram os pontos principais do jogo de hoje. Eu acho que o Matheus Melo e o João Diogo são os melhores em campo, apesar do João Diogo não ter feito gol, e nem o Matheus, né? Porque os gols foram de Thiaguinho e do atacante lá, o Bertoloso. Mas, assim, acho que para mim foram os melhores. Os melhores em campo, para mim, já adiantando
bora ver os
o Beberibe. Né? Vamos ver os gols. Vamos ver os gols. Tá. Eu acho que foram os melhores aí.
Vocês me digam aí se vai aparecer na tela, tá?
Tá. Uma coisa interessante, Regi, que a gente pode notar também, foram as mudanças táticas que o time fez ao longo da partida. Né? Muitas vezes, os dois laterais eles abriam mais forte e o Matheus, ele vinha buscar... Matheus não, o volante, Lucas Siqueira, ele vinha fazer... Pode botar, Matheus, para rolar aí os gols.
Agora ele vinha fazer pegar a bola no início da jogada, Matheus, não, né?
Não dá não, porque... Não sei se não, durante o replay ele vai passar, né? Porque eu tô pegando do Twitter lá do Gold. O Bertoluso caiu.
O Bertoluso se bateu no outro ali.
O gol era dele.
Aparentemente, eu não sei se o cara prendeu ele, porque eu tava no estádio, eu não vi esse mais com mais calma, ou se ele se embananou mesmo. Vamos ver aqui devagarzinho.
Acho que ele deve ter
escorregado. Ele se embananou com o cara ali, né? O cara meio que deu uma puxada nele. Tal. Aí.
Botou pra cima, olhou pra área e lançou.
Agora, eu não sei se não foi pênalti. Eu não sei se não foi pênalti assim. O cara puxou ele ali, né? O cara puxou ele, não sei também se seria um lance assim de pênalti, o cara, ó, segurou, deu uma puxada, ou se ele perdeu ao mesmo tempo e se jogou depois. Eu acho que ele caiu, ali, né? Eu acho que ele viu que não ia chegar e se jogou. Acho que ele não viu que não ia chegar, se jogou na bola. Mas é isso.
Agora, o passe foi muito bom, né? Ele viu que tinha dois jogadores na área e lançou. A defesa do Maguari deu leite. Bola para dentro. Inclusive, o segundo gol também, vou botar aqui na tela agora. O segundo gol também foi outro leite da defesa do Maguari, né?
Só que o segundo gol foi o Matheus que roubou a bola, né?
Isso. Deixa eu voltar aqui, colocar mais lento para a gente ver. Olha, Matheus rouba a bola ali no meio do campo e começa a fazer um 2 com o Bertoluso, né?
Bota no início da jogada aí, Matheus. Bota no início da jogada aí. Veja, a característica do time de Itamar, olha lá. Olha lá. Time compactozinho, a linha aqui, a outra linha já está logo aparecendo aqui. Né? Você tem jogadores próximos, e aí facilitou, né? O Mago ali está mais espaçado, facilitou. O Bot.
O gol do Santa foi. Quantos minutos o gol do Santa?
Eu acho que
20. Um com 8 minutos.
8, não foi? Foi.
E o meu centroavante fez o gol porque o goleiro é fraco, viu, também. Vamos ser sinceros.
É, inclusive...
Ele chutou no goleiro.
Fica claro que não é um cara muito goleador, né?
É, vamos ver, né, Breno? Não dá para bater o martelo nisso ainda, né? Tem o Ronhaca, nervosismo, né? Eu acho que, inclusive, essa carga emocional que veio já do jogo anterior... prejudica também muito fisicamente os jogadores, eles entram muito tenso, né? Isso prejudica a musculatura, prejudica, e aí eu acho que no próximo jogo eles já vão estar mais leves contra um time que, ao meu ver, deve ser mais fraco ainda do que o do Maguari, porque entrou de gaiato no navio no campeonato.
Nem time tem.
Agora, isso também aconteceu com o Petrolina ano passado, e a gente viu o que aconteceu.
É.
Mas aí eu acho que não era o Petrolina que era bom, não, sabia que era ruim demais.
A gente que era ruim mesmo, é. Inclusive, Ré, eu tenho uma pergunta para te fazer, fazendo uma comparação com o jogo passado. Tu, sinceramente, acha que o Altos é melhor que o Maguari?
Não.
Eu vim pensando isso no carro, eu vim perguntar a Ré o que é que ele acha, se o Altos é melhor que o Maguari.
Domingo, eu disse, eu não sei se você se lembra, se a gente for analisar, o resultado é muito ruim, a não classificação. Embora isso não ia para efeito de Santa Cruz e de calendário. O que importa para o Santa Cruz é a classificação do Pernambucano. Esse é o principal campeonato do Santa Cruz. Mas se você for analisar o jogo, o Santa foi melhor no primeiro tempo. Fez um gol, teve um pênalti, perdeu um gol claro com o Thiaguinho. Fez 2 a 0. No segundo tempo, o Altos ganhou, eu frisei, né? O Santa Cruz ganhou um tempo e o Altos ganhou outro. O tempo que o Altos ganhou, o Santa foi melhor que o Altos em campo, porra. O Santa teve 4 bolas fazer o gol. Sim. No tempo que o Altos ganhou, do Santa Cruz, de 2-0, que foi o segundo, o Santa teve as melhores oportunidades. 4 chances de gol. Uma claramente, depois, logo que fez, levou o primeiro gol, só que teve a chance de matar o jogo. E não fez. E aí, depois, vem a fatalidade do goleiro, e aí você vai fazer um comentário desse, depois de uma desclassificação, o pessoal vai dizer o quê? Pô, tá querendo passar manteiga e venda de gato... É, tá querendo iludir. Não é isso, porra. Se você for analisar o jogo em si, o Santa Cruz mostrou tecnicamente ser melhor que o Altos, porra. Sem dúvida alguma.
Sim.
Olha que eu tô falando de um time que foi montado.
Não, a minha comparação é o Santa com o Altos.
Eu acho que o Altos e o Maguari.
É o Altos e o Maguari. Porque eu acho que o Maguari é o mesmo nível.
A mesma coisa. Eu acho que o Maguari com os reforços é melhor.
É, o mesmo nível. Agora, o outro
aí, cara que... Eu quero fazer, eu colocar aqui no debate, ventilou-se durante a semana que o Itamar entraria com o outro goleiro, né? E ele escalou o André Luiz. O que vocês acharam disso?
É, eu concordo 100% em ter botado o André. Porque eu acho o seguinte, não trouxe o cara, tem que dar moral pro cara jogar, pô. Errar, todo mundo erra. É normal, o cara também não é... André também não é um menino mais de 20 anos. Para não, porque sentiu... É normal, a direção tem que dar um respaldo pro cara, o elenco dá um respaldo pro cara e ir pro jogo. Porque assim, se não for para botar o cara, dispensa. Porque a gente só tem 9 jogos, Matheus. Só tem 9 jogos, pô. Se no primeiro jogo tu vai tirar o teu goleiro, dispensa. Manda embora, ó. Vamos fazer um acordo aqui e vai seguir tua carreira. Tem que jogar. E, de fato, o cara foi melhor no Campeonato Paranaense, foi melhor em não sei onde. Então, tem que dar respaldo pro cara jogar e confiança ao cara. Chama o cara, levanta a moral do cara, tu é meu goleiro, te chamei para ser o mesmo, e é isso aí. E vida que segue. Eu acho que ele fez certo.
Eu fico pensando assim, né? Ele tira o André e coloca... Como é o nome do reserva mesmo?
Eu esqueci, posso ver aqui.
Eu tô tentando lembrar aqui, mas minha situação. Mente já...
Tem Roqueno e tem outro que foi contratado, eu vou ver aqui.
É
o William.
William. Aí o William entra e falha. Aí vai botar o Rock Kennedy. Aí o Rock Kennedy falha também, aí pronto. Vai contratar um outro goleiro para entrar.
É, não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que ele fez certo. Agora, só para não ficar no, fora do jogo, o Regis vai falar também sobre isso, mas um outro cara que eu ouvi muito bem, que acho que o Regis deu uma comentada, foi o Juan. O Juan Tavares foi muito bem, muito bem. Em todas as bolas que foram pelo lado deles ali, praticamente todas ele ganhou. Todas ele ganhou.
Quase,
ele
quase apoiou fez um bem, gol, né?
Ele apoiou bem. Então eu gostei do Juan também, só para não ficar longe. Gostei
muito do Juan. Ele que entrou no segundo tempo e foi mal. Contra o Alto.
Foi mal contra o Alto, foi sim. Mal. Sim, entrou e foi mal. Tava meio perdido lá.
As bolas,
mas hoje foi bem.
No lado dele, foi mas bem. Hoje ele foi bem. Inclusive arriscou um chutaço fora da área, né?
Ou ia fazer até tanto, um belo gol naquele momento.
A gente cobra tanto, tem espaço, pô. Chuta esse gol, né?
Pra mim foi muito bem. Não podia deixar de fazer essa menção rosa a ele, não. Pra mim foi muito bem.
Mas só voltando a falar do André, Luiz, ele só vai pegar confiança, na minha opinião, quando ele fizer um grande jogo. Você via ele, o nervosismo dele em campo ainda.
Claro, hoje. Claro, e é normal, é um ser humano. Agora, eu acho assim, porra, todos nós aqui somos partidários da questão do seguinte, porra, as pessoas erram, elas não são os seus erros. E qual é a oportunidade que você vai dar para uma pessoa que errou? Né? Ela errou, ela vai ser... Ela vai ser o erro dela para sempre? Não, pô. Você vai ter que dar uma oportunidade dela se recuperar do erro. Que nunca errou na vida. Não é verdade? Então, eu acho que tinha que se manter mesmo para dar oportunidade a ele. Até porque, para você recuperar o jogador, se você tem confiança, se você pediu a contratação, é porque você tem confiança no jogador. Se você pediu a contratação do jogador, então você vai ter que dar confiança nele, pô. Você vai ter que dar respaldo para ele poder render aquilo que você... Não é? Viu nele para solicitar a contratação. Então, eu acho que é uma medida extremamente coerente a manutenção do goleiro. Agora, essa expectativa é só com o tempo, né, pô? Só com os jogos. Né? No jogo que ele foi exigido e tal, a gente vai ver.
E ficou muito claro o quanto ele sentiu, né? No momento do primeiro gol, não sei se na televisão provavelmente não mostrou, mas no primeiro gol do Santa, todo mundo que estava atrás foi abraçar ele no gol. Não foi todo mundo abraçar Thiaguinho. Lá na Explosão Coral, que é o novo nome lá da torcida. Então eles voltaram para abraçar o goleiro. Então mostrou o quanto ele realmente tinha sentido tudo o que aconteceu. Mas é isso, dá moral pro cara e vamos embora. Vamos embora, porque é um cara que tem potencial e outra. Agora todo mundo tá dizendo, não, mas é porque ele é um goleiro pequeno. Não, porque ele é um goleiro pequeno, não sei o quê. Todo mundo sabia a altura dele quando contratou o cara. A altura dele, ele não ficou menor quando veio pro Santa Cruz. Então assim, tem que dar respaldo pro cara jogar mesmo. Tem que dar respaldo. Trouxeram um cara mais experiente aí para jogar. E se não tivesse colocado, para mim seria uma grande bola fora da diretoria de futebol. Porque isso teria que ser uma coisa acordada com todos. Ó, a gente trouxe o cara é bom. A gente tem convicção no que ele fez e no que ele vai fazer aqui. Então tem que dar respaldo pro cara. Então para mim foi certíssimo a manutenção dele aqui no jogo de hoje.
Eu prometo que se ele fosse goia de cigarro, né? Pequeno e fosse diminuindo, né? E era foda.
É daquelas velhas do interior que não morre, não, desaparece, né?
É, ela murcha, ainda no processo de murchar e some.
Agora. Oh. Fala, Matheus.
Não, pode falar, fala.
É uma coisa que me preocupou no jogo de hoje, e no outro jogo também, obviamente, a gente tomou dois gols desse jeito, são as bolas aéreas. Eu acho que a gente vai ter que treinar muito isso. Os nossos zagueiros não são zagueiros pequenos. A gente tem uma zaga que é o outro lá, eu esqueci o nome dele, sem ser o... Eu não vou lembrar o nome dele, não. Mas o que joga pelo lado de Totti. É um zagueiro alto. O Rafael não é um zagueiro de estatura baixa. Então, assim, a gente tem que treinar mais isso. Já que a gente não vai ter essa saída do goleiro forte, visto que ele é um goleiro pequeno, a gente vai ter que trabalhar mais essas bolas aéreas, porque parece que é um Deus nos acuda essa bola aérea. Inclusive, teve um lance lá do Maguari, que eu acho que foi o único que o Maguari lançou na área, porque o Maguari estava fazendo umas jogadas desensaiadas, ridículas, nos escanteios e nas faltas, umas jogadas desensaiadas. Mas, assim, toda bola na nossa área é uma preocupação. É uma preocupação. É Paulo César, pessoal. Obrigado aqui. Mas, assim, a gente tem que treinar muito isso. Tem que treinar, Itamar tem que parar para a gente ver isso direitinho, porque a gente não pode. Toda bola aérea, a gente está num desespero. Não pode.
Bora pro troféu?
Vamos lá.
Bora
vamos lá, que são 23 e 21 já, meu filho. Eu não comi, não.
Vamos começar com o troféu Beberibe. E aí,
Breno, Renan? Breno ainda comeu aquele salsichão da beira do campo.
Deu tempo, não.
Ele é mágico, né? Aquilo é mágico.
E aí, eu já dei o meu, então eu vou adiantar
vai,
que
eu já disse
para o meu.
Rapaz, eu vou fazer... Tu voltou no João Diogo, não foi?
Eu voltei no João Diogo. E com a menção mais do que honrosa para o Matheus.
Pronto.
E outra menção honrosa para o Juan.
Eu vou no Matheus porque eu fui muito crítico dele. Eu achei, eu até domingo passado, eu disse, ah, o jogador tem um porte, né? Tem uma certa elegância jogando bola e tal. Mas tá me parecendo um Anderson Ceará. Mas hoje ele jogou bem. Então eu vou votar nele para, né, dando um soro antiofídico da mordida.
Arregou.
Foi. Mas eu vou com ele então. Então, para ficar um a um, então. Tu vai decidir, Matheus. Decide aí, então.
Eu
vou votar em outra pessoa.
Eu, pela parte da. De ser muito decisivo no jogo de hoje, para mim vai para João Diogo. Eu achei ele mais decisivo no jogo de hoje. Mas as menções honrosas eu concordo com vossas senhorias. Então, João Diogo ganhou o troféu?
João Diogo ganhou. Foi Beribe para João Diogo.
E agora o melhor.
Menção honrosa para o Matheus Melo.
O melhor troféu da Crônica Esportiva Pernambuco.
Ó, eu quero, troféu. eu posso dar outro Beberibe. Só outro Beberibe.
Dá para todo mundo. Dá para todo mundo.
Foi outro Beberibe. Vai para Careca de Itamachule, que é a careca mais brilhosa que eu já vi em toda a minha vida. O Bandeirinha é careca também e estavam disputando os dois. Itamar ganhou assim, ó, de lavada. Então, meu troféu Beberibe, vou mudar meu voto. Vai para Careca, mais brilhosa que eu já vi, que foi Itamar Chuli hoje.
Olha, e se for
chuva, negócio, mais ainda.
Se mudar essa, o voto e tal. Mas, assim, falar da torcida, né? É uma coisa impressionante. Coisa impressionante. Torcida Santa Cruz coisa fora do comum. Fora do comum. É uma torcida que eu critico muito a falta de visão e de ambição dela, mas ela, nessa crítica que eu faço, ela é muito mais vítima, né, do que algoz. Ela foi transformada ao longo do tempo através de um processo de atrofia do clube numa torcida sem ambição, que se contenta com migalhas e que romantiza fracasso. Mas, ao mesmo tempo, essa torcida sem ambição e que romantiza fracasso, ela é a única coluna, o único sustentáculo que faz ainda o Santa Cruz ter uma certa respeitabilidade de grandeza, embora que mínima, porque é algo assim fora do comum. Nenhum time de futebol, na condição que o Santa está hoje, teria esse nível de engajamento que a torcida tem com o time. É troca de gramado. É tudo, porra. Essa torcida consome. A torcida Santa Cruz, ela precisa de muito pouco para ajudar. De muito pouco. E é impressionante a capacidade medíocre que os dirigentes do Santa Cruz tiveram ao longo do tempo para não aproveitar esse potencial. É impressionante. O Lambedor vai para Gera mesmo. O Lambedor vai para Gera.
O Lambedor derrubou a live. Repartido. Vai para Gera, que derrubou a live, e ele mesmo se dando um Lambedor, com 400 possíveis conectados quando estava na live. E também vai para Brenos, que roubou o comentário sobre a careca brilhosa de tio Chico.
Ele
e André.
Que mandou fazer o comentário, tá sendo corrompido. Que coisa aqui.
Entendeu?
Coisa.
Então, olha aí. Quem. Olha aí. Denúncia. Quem falou do brilho da careca de tio Chico fui eu, seu cabra. Então, para Gera, que cagou rodando, e para Breno, lá dando a opinião dos outros, vai o troféu Beberibe de hoje.
E além da menção honrosa que teve aí todas as... menção honrosa para o cinto de segurança do carro de Maurício. Meu amigo. É pressão.
Mas falando sério, eu tenho um lambedor hoje. Eu tenho um lambedor hoje. Tá? E o meu lambedor, para mim, vai para o Lucas Siqueira. Vai para o Lucas Siqueira. Porque, assim, não houve bem na marcação. Eu entendo, como eu já fiz várias ponderações aqui, eu entendo que não é a posição, eu entendo a idade, eu entendo tudo isso. Tudo isso eu entendo. Mas a partir do momento que você se predispôs a fazer aquela posição em campo, você vai ser julgado pela posição que você está fazendo em campo. Então, assim, eu acho que para mim, dos 11, eu acho que foi o pior. Acho que foi o pior. Eu acho que ele não marcou bem. É, eu acho que muitas vezes ele não chegou nem lá, nem lá. Mas para mim, o lambedor vai para ele, vai para Lucas Siqueira. E eu tenho certeza que ele vai melhorar. Eu tenho certeza disso. Mas hoje, vai para Lucas Siqueira.
Então é isso.
O meu lambedor é para o miolo da zaga. Ainda não passa confiança. Jogadores lentos. Parece que o jogo está numa rotação e os caras estão em outra rotação. Principalmente é uma disputa assim bem consistente, né? Paulo César e o Rafael.
É, verdade.
Porque estão muito fora de ritmo, muita falta de entrosamento, mas me parece que são jogadores muito lentos. E é feito, o Breno falou: se você tem um goleiro que o forte dele não é a saída, você tem que ter uma zaga que suba bem. E eu acho que a gente tá falhando nisso. Até no bote, né? Até no bote. Eu acho que estão demorando muito. E isso a gente pode custar caro para o Santa Cruz, né, num jogo.
Então é isso, gente. Agradeço
Matheus,
aí.
antes de
Oi.
acabar, deixa eu só fazer outro comentário. Eu sei que você quer acabar.
Vamos fazer o seguinte, ó, Regis, vamos sair, deixa Breno aí fazendo live de Corujão
Fazem
Coral.
comentários.
Monólogo,
Mas
né?
eu queria comentar uma coisa. A gente hoje ficou claro que tivemos vários problemas na entrada. Tivemos problema com a chuva. Tivemos problemas com os banheiros. Mas o Santa Cruz emitiu uma nota pedindo desculpa à torcida. Não sei se pediu desculpa especificamente, mas falando que vai melhorar todo esse processo. Eu queria falar sobre isso, porque assim, há muitos anos eu vou para o Arruda. Muitos anos, desde que eu me entendo por gente, eu vou para o Arruda. E eu nunca vi uma nota de pedido de desculpa da direção Santa Cruz em relação aos maus tratos constantes em que o torcedor Santa Cruz sofre no Arruda. Eu nunca vi. Se já teve, me desculpe, mas eu nunca vi. Então é a primeira vez que eu vejo publicamente. É essa forma de que vai melhorar, de que vai haver um cuidado maior e que hoje, de fato, já houve esse cuidado. Não deu certo, não deu. Mas houveram mais catracas. Hoje tinha muito mais seguranças no Arruda do que é o comum. Houveram pessoas limpando o banheiro. Eu não estou defendendo gestão nenhuma de ninguém. Eu não estou defendendo nenhuma. Mas, assim, isso é o mínimo que o Santa Cruz precisa, mas hoje é alguma coisa que a gente já tem que a gente nunca teve. Então, eu acho que vale esse comentário por isso. Não que isso seja uma coisa incrível, porque não é. É obrigação fazer o básico, sim. Mas eu entendo que hoje a gente precisa disso, tá? Porque nunca foi feito e está sendo feito de alguma forma diferente. Então, vamos torcer de fato que essa gestão ela veja o torcedor de uma forma diferente. Hoje tem uma experiência diferente com o locutor do estádio. Teve um locutor e uma locutora, que foi o cara lá do chitbot, que eu não sei o nome dele, me perdoe, e a Isabela. Particularmente, teve momentos que foi legal, momentos que não foi, mas é uma experiência nova que tinha antigamente o locutor insuportável das sociais, hoje não foi. Então já foi uma experiência diferente. Então é uma galera que está tentando fazer algo diferente, uma experiência diferente para o torcedor. Então eu espero de fato que isso dê certo. Dê certo, porque faz muitos anos que a gente é maltratado e nunca se ouve esse pedido de desculpa. Inclusive, muitas vezes a gente foi culpado disso, né? Muitas vezes a gente é culpado porque entra em cima da hora, porque isso, não sei o quê, mas eu vejo esse lado positivo. Então, com isso, eu encerro aqui e já digo boa noite aí para todos.
Ô, Breno, o André perguntou, Reginaldo, o que tem o cinto de segurança do carro de Maurício? Tá sofrendo mais do que cuião de Zambeta, André. Segundo, segundo, Matheus não pode nem rir direito, rapaz, bichinho. Segundo, porra, O torcedor, ele é um cliente, porra. Um cliente. Veja, se você sai de casa, imagine você saindo de casa e você vai a um restaurante com a sua família, a sua esposa, enfim. E você vai lá e você é maltratado, você pede uma comida, a comida vem estragada. É, como é que você ficaria? Você iria para as redes sociais, você ia falar, ia xingar e tal. Bom, por quê? Porque você é um consumidor e como consumidor você é o soberano do seu consumo. E sendo soberano do seu consumo, você vai exigir o melhor, uma vez que você optou por aquele, você escolheu aquele lugar e aquele lugar não estava à altura de lhe receber minimamente bem. Então, quando a gente faz críticas aqui, e essas críticas na entrada, nos banheiros, na questão de logística do jogo, enfim, e tudo, é porque nós temos que colocar na cabeça e que a gente não está exigindo algo assim que é impossível, não. A gente está exercendo a soberania de ser consumidor. Então, nós estamos consumindo um produto, nós queremos que esse produto seja entregue a nós, e aí a gente não está falando de resultado da partida, minimamente aceitável. Quando você vai para um estádio, você está pagando para ir ao estádio, você tem dificuldade no acesso, você tem dificuldade de comprar ingresso, você não pode ir ao sanitário, enfim. Você não tem o poder de reclamar, pelo amor de Deus. Né? Então, quando o Breno traz isso, pelo menos a gente está vendo por parte do clube uma atitude de reconhecer que não está dando ao torcedor o retorno que o consumo dele proporcionou. E aí, ora, se eu estou reconhecendo que eu não dei o retorno que o torcedor merecia, eu estou reconhecendo o meu erro. Reconhecer o meu erro é o primeiro passo, né, para falar do acerto. Agora, não adianta ficar todo jogo emitindo nota pedindo desculpa, né? A desculpa tem que ser de uma vez e você tem que mudar e entregar um produto melhor. Mas eu acho que é interessante mesmo o que o Breno falou, com a questão de reconhecer e de pedir desculpas ao torcedor.
Partiu, então?
Partiu. Vou comer.
Vamos, gente, embora. Obrigado aí pela audiência. Fiquem todos com Deus.
Quantos dispositivos aí conectados?
Foram uns 300 e alguma coisa no máximo.
Não chegou no que Gera derrubou.
Não chegou.
Gera é o profeta do Apocalipse, né?
Reunião de cúpula mais tarde para resolver o que a gente vai fazer com Gera.
Feedbacks.
Então, gente, fiquem com Deus e viva Santa Cruz.
Viva!
Não adianta mudar, seu doutor, meu coração.